sempre é bom a gente ter, saber que Deus está, sempre é bom a gente saber que Deus está dirigindo, né? Que Deus está guiando a igreja, porque é muito desagradável, seria muito desagradável nós passarmos à frente, seria muito desagradável a gente tomar à frente e não permitir o governo de Deus. E não é fácil deixar Deus governar. Na verdade, não é fácil deixar Deus dirigir, deixar Deus governar. É muito difícil, porque a gente ser guiado ou ser dirigido por aquilo que você não vê, ser conduzido por uma coisa que você não pega, que você não vê, não conversa, é pela fé, né? Então, realmente não é fácil. A nossa luta é nesse sentido, buscar o reino de Deus. Você chegar a um ponto na sua vida em que você é reinado pelo sobrenatural. É uma questão de aprendizado. Você chegar a um ponto de ser dirigido, reinado, guiado pelo sobrenatural, por uma coisa que você não vê. Ontem, inclusive, eu estava escutando, vendo uma palestra de um filósofo, Altas Horas, ali no canal 13, sempre tem isso, canal 13. Cada vez eles trazem um assunto, trazem uma coisa. E ontem ele estava falando um assunto que me chamou a atenção, que foi falar sobre Deus, né? Falando sobre o que que Marx, aqueles cientistas, filósofos, que pensaram sobre Deus. Na realidade, eles sabem que existe isso, mas eles querem uma explicação para colocar isso na prática, né? Eles querem uma explicação para colocar isso na prática. Sabe que existe, mas não admite. Então, eles comentavam, falavam sobre cada um, a opinião de cada um desses filósofos que passaram. E eu pensando aqui comigo, né? Falei, né, como é que nós pensamos, né? Eles pensam assim, e a gente, como é que nós pensamos? O que que a gente pensa, né? Então eles estavam assim tentando explicar que nós temos uma consciência, nós temos uma consciência. A gente tem uma consciência, nós temos um sentido. Por exemplo, eu posso pegar esse copo. Então, quando eu pego o copo, a minha mão tocou o copo, eu posso até ser cego, mudo, sei lá o que for, totalmente, né? Mas quando eu pego o copo, existe uma coisa que me diz que eu peguei o copo. O que que foi? Foi, né, a sensibilidade, o sentido. É o tato, olfato. Paladar, etc., né? Colocou na minha boca, eu sei que eu está na minha boca, porque eu senti, né? Então são esses sentidos. Quando eu pego o copo, eu sinto que eu peguei o copo, porque a minha mão me disse que eu peguei o copo, que eu segurei no copo. Aí, essa sensibilidade, então, eles chamam de sensível, né? É o sensível. É aquilo que eu piso, eu sinto que eu pisei. Eu pego, eu sinto que eu peguei. Aí eles admitem a existência de um super sensível. Então, é aquilo que o super sensível seria aquilo que atua na minha sensibilidade. E para nós agora, do ponto de vista nosso, seria você admitir o Espírito. Nada mais, nada menos do que isso. Você admitir o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é um supersensível, ou seja, é um superior, é uma ação superior ao meu sentido. Eu quero pegar no copo, mas ele vai dizer para mim, não pega no copo. Então ele vai me tirar dali, ele vai dizer para mim assim, não pega no copo. Então ele vai desviar o meu sentido. Certo? Esse super sensível, nada mais, nada menos é do que ação do Espírito sobre nós. Ação do Espírito sobre você. Porque você é também um Espírito. Aí vem um outro Espírito superior que tem ação sobre você, que dirige você, que governa você. Nada mais do que isso. Não é? Então, quando eu admito Deus, isso é que é. Por isso que eles não admitem Deus, porque eles não admitem que ninguém guie, governe. Eles acham que essa supersensibilidade provém do próprio homem. Provém do próprio homem. Aí que há o impasse entre nós, entre eu, entre você, e eles, a ciência. Porque a ciência admite as coisas, mas não admite Deus. Então nós queremos, aproveitando, inclusive, a gente ouvia a música, ouvia o louvor, e já percebia no louvor os Deus falando, né? Quer dizer, como é que Deus fala? Se você observar, você vai ouvir. Se você observar, você vai ouvir a voz de Deus através do sentido. Se você observar, você vai ouvir, você vai perceber a direção de Deus na sua vida. Se você tiver cuidado. Mas é preciso aprender, ver como é que Deus guia, como é que Deus dirige, como é que isso é as coisas. Então nós estávamos aqui cantando e falando, né? Sei que palavras sem sentido não irão. Palavras sem sentido, o que que significa isso? Nós estamos falando de quê? Dos sentidos. Palavras sem... Se eu começar a jogar palavras aqui, então um vem e joga para um lado, outro vem e joga para o outro, outro vem e joga para o outro. São palavras sem sentido. E isso mostra que não há um governo, não há uma direção, porque são palavras sem sentido. Um está apontando para cá, outro está apontando para lá. Aí vem outro, puxa para cá, vem outro, puxa para lá. Palavras sem sentido. Então nós temos que ter um certo cuidado e descobrir. Perceber. Certo? Se realmente existe esse sentido, se realmente existe, ele vai ter que apontar todo para cá. Então, se Deus tem sentido, olha aí, se Deus tem sentido, qual é o sentido de Deus? Qual é a direção de Deus? Se Deus tem sentido e nós queremos Deus, todos nós vamos... Se nós queremos Deus, se nós acharmos Deus, todos nós vamos nessa direção, que é o sentido de Deus. Então, o apóstolo fala assim, examina o Espírito, porque existem muitas palavras, né? Sentidos diferentes, direções diferentes na vida da gente. Não é esse o sentido que eu quero, não é aquele o sentido que eu quero. O que eu quero é esse sentido. Então Paulo diz assim, examina, se eu falar examina o espírito, é a mesma coisa dizer, examina o sentido. Observa para onde é que você está sendo levado, para onde é que você está sendo dirigido. Se você está sendo dirigido para cá, para onde está Deus, você vai encontrar Deus. Se você está sendo para cá, você não vai nunca encontrar Deus. Palavras sem sentido não irão chegar. Amém? É assim? O que mais fala a música? É. Então, e se eu a ti suplicar, se eu a ti invocar, se eu a ti suplicar, se eu invocar, porque eu estou aqui, o ponto onde eu estou é aqui. Não é? Aqui é que está a minha dúvida, aqui é que está a minha dificuldade, aqui é que está a luta, a confusão. É aqui que eu me sinto perdido. Eu, o Marquinhos, né? Perdido. Quem mais está perdido? O Júnior, quem mais? E assim por diante. A gente está perdido. Tem que admitir. Admitir. O guia, muitos, Paulinho, acham que já chegou. Muitos pensam que já chegou. E se perde. Porque nós só vamos realmente chegar. Quando não precisarmos mais do guia. Hoje a Iraci disse que trouxe a irmã dela, Ziela de Brasabans, por aí. Então, ela mora em Posse. Mas aqui em Goiânia ela se perde. Aí a Iraci veio com eles no carro lá. E teve que ir lá no trevo e empurrar. Ela é por aqui, vem? Então chegou lá, ela falou, aí deixou lá e pegou o ônibus e veio. Eles poderiam ter deixado ele no Jaó, né? E ir assim explicar direitinho, ó, faz assim, 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 você vai sair lá. Mas ela com medo de que a irmã e a mãe que tá, se perdesse. Então foi lá no trevo. E empurrou ele, falou, é aqui, ó. Vai aqui que você chega lá em Posse. Né? Nesse sentido. E pegou o ônibus e foi para o Jaó. Nós todos estamos carecendo, necessitados de quê? Hã? De achar o sentido, né? De encontrar o sentido. Nós não podemos dispensar hora nenhuma o Espírito que nos guia, a direção, né? Aquele sentido, aquele que é superior ao meu sentido. Eu pego aqui no quadro, eu sei que ali é assim, eu sei que aqui é desse jeito, que essa rua é essa, que aquilo é isso, mas eu preciso de alguma coisa que enxerga mais longe, eu preciso de alguma coisa que vê além de onde eu vejo, aonde está, um pouquinho além do meu nariz. Amém? Porque muitos são senhores, Tem olho do quê? E aí é onde todos têm que ter um pouquinho de humildade e admitir que o seu nariz é curto. Você tem que ter um pouquinho de humildade e dizer: Senhor, ensina o caminho para mim. Senhor, mostra o caminho para mim. Amém? Senhor, mostra qual é o sentido que eu tenho que andar. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Qualquer um ser humano que não admitir a necessidade do Espírito de Deus, fica perdido. Como o povo ficou no deserto, um espaço que era para ser andado, um espaço no deserto que era para ser andado dentro de pouco tempo, quando eles dispensaram a ajuda de Deus, quando eles dispensaram o governo de Deus, eles se perderam. E ficou muito tempo ali, rodando, rodeando, sem saber para onde vai. E o tempo passa rápido. Não é? Concorda? Porque eles dispensaram o governo, a direção. Dispensou quem? O guia. Quem era o guia? Quem que Deus colocou para guiar ali? Moisés. E Moisés falou assim: ó, o Deus do céu suscitará, levantará entre vocês um semelhante a mim, que vai guiar vocês. E todo mundo que não ouvir esse, que é Jesus Cristo, se eu a ti suplicar, se eu a ti invocar, sei que o Senhor virá. Se eu a ti suplicar. Então, hoje, você tem um guia vivo, não está morto. Você tem uma pessoa que guia, que dirige você, que se chama Jesus Cristo. Mas você vai ter que suplicar. Se você vai ter que pedir, você vai ter que invocar nesse ponto. Pronto. E ele vai guiar você. E ele vai dirigir você. Se você brigar com ele, resisti-lo, você vai sentir a dificuldade. Você vai sentir a dificuldade. Amém? Então, ó, não resistais ao Espírito Santo. Não briga com Deus. Mais cedo ou mais tarde você vai ver que Deus tinha razão. Que o Espírito Santo tinha razão. Queria tanto falar com você. Mas você não deu ouvido. Não é assim? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3. Tem muitas maneiras, né, de Deus falar conosco. Vamos ver se ele fala através da palavra escrita. Começamos outra vez, capítulo 3, versículo 1. Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí, a nossa capacidade vem de Deus. Então eu tenho que admitir isso. Que hora que eu me perco? Hã? Pega o microfone.
É o que eu me acho capaz de fazer as coisas.
Então vamos repetir aqui, ó. A nossa capacidade vem de Deus. Que hora que você se perde? Que hora que você, então, erra? Que hora? Que hora, Diana? Como? Isso. É a hora que a gente, que as escrituras falam aqui é o seguinte: a falta de humildade, a arrogância, a soberba, o orgulho. Quando essas coisas passam aí na frente e começam a colocar você numa situação que é um engano, é o diabo que está te enganando, é um outro espírito dando uma outra direção, que coloca você como se você mesmo fosse capaz. Está aí exatamente como ele estava explicando, que esse Deus, diz assim, que este poder, ele vem do próprio homem. E aí, exatamente aí que a pessoa se engana, de achar que esse Deus, esse poder vem do próprio homem, que o próprio homem acaba sendo capaz de fazer isso, de dar direção. Pronto, ele não admite Deus. Pensa, gente, agora, por favor. Porque é um negócio aqui que está ao alcance de todo mundo. E isso pode acontecer com o menorzinho, mais pequenininho. Vai diminuindo na sua vida a oração. Você no começo orava, pedia, Senhor, etc. Eu quero isso, eu quero aquilo. É um sonho que te fazia feliz. Uma visão te fazia feliz. Você sentia tão bem quando Deus falava com você. Você sentia tão bem quando você lia um versículo e encontrava ali no versículo uma palavra de Deus. Nossa, Deus falou comigo aqui nesse versículo. Está ali. Mas a hora que você não precisou mais disso, que o sonho não teve mais sentido, a visão não teve mais sentido, perdeu o sentido. Como é que foi a visão? Foi isso, você está duro. Como é que foi o sonho? Você está insensível. Você lê, aquilo não tem mais efeito. Amém? O que aconteceu na sua vida? Você mesmo está dando, você mesmo é o poder. Você mesmo dirige, você mesmo governa. Você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus. Você não acredita mais. Você não precisa mais de Deus. Então o versículo chama a atenção da gente, fala assim: deixei-os andar em seus próprios caminhos. Por que que Deus deixou? Por que que Deus deixou você andar em seu próprio caminho? Exatamente porque você dispensou Deus. Você mesmo está dando direção. Agora eu quero assim. Agora eu quero assim. Agora vai ser desse jeito. E agora é desse jeito. Pronto. É um erro. É uma falha. Nós, quanto mais Jesus foi obediente até a morte, quanto mais ele conhecia Deus, mais ele entendia que ele precisava de Deus. Foi obediente até a morte. Ele não foi obediente uma semana, duas, não. Ele foi obediente até a morte. E quanto mais ele tinha Deus, mais ele entendia que ele não podia ficar sem Deus. Amém? Então, é isso que Paulo estava dizendo aqui. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Então aqui eu me humilho, eu, se o meu povo se humilhar. Se o meu povo, o que mais? Orar, suplicar, entender que precisa de mim, eu vou ajudá-lo. Aí quando você alcança aquilo que Deus ajudou, você admita que foi Deus. Em tudo dá graças a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Porque essa música que tocou aí foi o Senhor. Porque essa palavra foi o Senhor. Porque esse entendimento foi o Senhor. E eu vou começar a examinar se esse espírito, se essa direção, se eu estou aqui ou estou aqui. Eu tenho como examinar se o Espírito é de Deus. Eu tenho como examinar. Tem. Pelo fruto, eu tenho como examinar, ué. Porque essa era a dificuldade. Como é que eu vou saber que eu estou na direção certa? Pelo fruto. Não, isso não está dando certo. Isso aqui não está dando certo. Está dando muita briga, está dando muita confusão. Está havendo discórdia, está dividindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, eu começo a examinar. Espera aí, isso aqui não está certo. Essa direção não está certa. Tem como você observar. Tem como você examinar. Não são palavras sem sentido. Não são. São palavras com sentido. E essas palavras vão realmente alterar a sua vida. Elas vão modificar a sua vida. Amém? Efésios capítulo 6. Depois, se for o caso, a gente volta aqui no 3. Depois a gente vai voltar no 3. Em 2 Coríntios capítulo 3. Efésios capítulo 6. Versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente. Então vocês vão ver que não são palavras sem sentido, são coisas que têm sentido. Eu estou admitindo um poder acima do meu, eu estou admitindo um espírito superior ao meu me dirigindo, me guiando. Eu estou admitindo a existência de um espírito me guiando. Amém? Além da matéria, além, que é o que a ciência não admite. Ela admite que eu mesmo tenho que fazer as coisas. E eu não quero isso. Eu quero admitir que existe um espírito superior ao meu, com poderes superior ao meu, com capacidade, que a minha capacidade é inferior à capacidade dele. Que a minha salvação é ele. Amém? Finalmente, irmão, fortalecei-vos, finalmente, esses irmãos aí foi eu que coloquei. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu vou fortalecer? Como é que eu vou me fortalecer se eu não admito o poder dele? Como é que eu vou me fortalecer se eu não admito que ele é que guia, é que dirige? Está certo? Concorda ou não? Pega o microfone e vê se você entendeu.
Igual que está sendo falado, né? Para você se fortalecer em alguém, você tem que se sentir inferior. E admitir isso, né? E realmente, igual Paulo falou, ó, o nosso poder é em Deus, a nossa força é em Deus. Para você querer isso, você tem que se sentir e admitir inferior. Caso contrário, como o senhor falou, se você vai se enaltecer, você vai se engrandecer, não,
exaltar, né? Ensoberbecer, não te ensoberbeças. Você vai caminhando, dá um pouquinho, esse mal terrível. Você vai caminhando muito bem, aí vem a soberba. E pronto. Não precisa mais de Deus, já sabe, já conhece, né? Já li a Bíblia de capa a capa. Amém? Esse lugar onde você está pregando, eu já preguei. Esse lugar onde você está vendo, eu já ouvi. E assim, esse é o problema. Amém? E você perde aquele que poderia te dar a salvação. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando eu admito a existência de Deus, quando eu admito a necessidade que eu tenho de Deus, eu admito também o outro lado, o poder que o outro tem. O poder que o outro tem de me desviar, de me tirar. A minha proteção é exatamente a minha fé, a minha crença, a minha confiança nesse aqui. Esse é maior. Maior é o que está em mim do que o que está lá, né? Mais forte é o que me ajuda do que o que me quer destruir. Então, quando eu admito, eu venho aqui, eu venho beber dessa água, eu invoco o Senhor, eu creio no Senhor, eu não dispenso o Senhor. O Senhor é a minha força, Ele é a minha salvação. Eu não dispenso hora nenhuma, porque eu sei que eu preciso dEle. Eu tenho uma força, Ele tem outra, e o diabo tem outra. Amém? A minha força é me ligar a Ele, né? A minha defesa é me juntar a Ele. E se quer fortalecer no Senhor, é se apegar a Ele, é se juntar a Ele, é invocar a Ele, é pedi-lo e não confiar na sua própria justiça, não confia no seu próprio entendimento. Não confia na sua cabecinha, não. É bom que você aprenda, é bom que você cresça, é bom que você saiba, é bom que você evolua, mas admita sempre alguém acima de você, que é Deus. Você não é Deus. Amém? Você é um homem. Calma. Por enquanto, você ainda é homem. Você não é Deus. Enquanto Jesus Cristo esteve na terra, ele entendeu que era filho de Deus. Foi humilde, dependeu sempre do Pai, do Espírito. Amém, gente? Então, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Né? Aqui vem no versículo 12, super interessante, super interessante. Por que que nós precisamos dessa humildade? Por que que nós precisamos desse entendimento? No versículo 12, assim, pois não é contra a carne, nem contra o sangue que nós temos que lutar. Porque quando eu admito isso, eu vejo que tem um outro lado. E como que eu vou lutar contra as forças ocultas? Como que eu vou lutar contra os dominadores do mundo, né, lá no mundo espiritual, se eu não tiver um apoio? Então Paulo fala, olha, você, se você confiar em você, na sua força, no seu entendimento, na sua capacidade, de repente você fica brigando, lutando contra as pessoas. E o diabo acaba por manipular, dominar tudo isso. Não é contra a carne nem contra o sangue que nós temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, não dispensa a armadura de Deus. Não dispensa a oração. Não dispensa a reunião. Não dispensa a meditação. Não dispensa, né, o versículo que você lê, que você medita, que você pensa. Não dispensa o Espírito Santo, que é dado a você na medida que você crê, na medida que você acredita. Toma toda a armadura de Deus. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, Paulo admite a existência do maligno, que é uma coisa que de repente nós achamos nem que não existe mais. Eu estou tão senhor, eu estou tão senhor de mim mesmo, eu estou tão senhor, que eu não admito mais a existência do maligno. Eu estou tão seguro, Paulinho, que eu não admito mais a existência do maligno. Eu dispenso a armadura de Deus. Amém? João, capítulo 15. João, capítulo 15. Não sei se vocês estão concordando. Espero que sim. Vamos Vamos ler? Quem poderia ler, por favor? Lê, por favor. João 15, a partir do versículo 1. João 15, a partir do versículo 1. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando o quê? O assunto qual é hoje? O que nós estamos falando? Que nós não podemos... Hã?
Nós não podemos dispensar o guia.
Nós não podemos dispensar o guia, nós não podemos dispensar aquele que nos fala do céu, nós não podemos dispensar o Espírito Santo, nós não podemos cair no engano de achar que estamos salvos, de que nós mesmos somos o supersensível. Que nós adquirimos uma capacidade que é suficiente. Não é. Nós precisamos de Deus. Até quando? Não vou batizar de Deus. Até quando? Até o fim. Não te ensoberbeças. Não te iludas. Não vai nessa... de que você já é o tal, não. Amém? Aí o tomo é maior. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Para que, a seu tempo, a hora que Ele quiser, Ele possa exaltar você. Se você tiver direito, você pode ficar tranquilo. Confia no Senhor, espera nele. Ele, a hora que chegar o momento, ele... Se for o caso, ele vai te exaltar. Jesus Cristo é o exemplo maior que você tem. Pronto. Foi humilde e simples até a morte. Não se ensoberbeceu, não se envaideceu, não se gloriou, não se glorificou. Ele glorificava a Deus. Nós temos que glorificar Ele, não a nós. Amém, gente? Oh, muita humildade. Leia, por favor. Então, nós estamos falando de quê, Zé?
De tudo, de Hã? Deus, do sentido.
Então, vamos ver, leia agora.
Eu sou a videira verdadeira.
Pronto.
O meu Pai é o lavrador.
Amém.
Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Amém.
Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
Isso.
Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto.
Então, a vara... de si mesma. Não pode, pronto. A hora que você admite, não, agora eu não preciso mais. Eu não preciso mais do tronco. Eu sou uma vara, eu sou um galho que não preciso mais do tronco. Aí eu sou cortado. E lançado. Vai lá, porque eu não preciso mais. Concorda? Gente, qual é a vara? Qual é o galho? Que ao ser cortado da árvore e lançado fora, vai suportar? Vai aguentar? Até quando? Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos de Deus. Eu estou insistindo nessa frase. Pergunta a Ele. Ele vai te responder. Pergunta a Ele. Ele está vivo. Consulte Ele. Ele vai te responder. Não confie nos seus próprios entendimentos. Amém?
Como a vara de si mesmo não pode dar fruto,
se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Amém.
Porque sem mim nada podeis fazer.
Claro, claro. Amém? Aí, Marquinhos? Então, aonde é que o problema da gente, Marquinhos? A dificuldade nossa é que a gente briga com Deus, sabe? E começa a achar que a gente resolve. Não, eu vou resolver. Mas não resolve, gente. Não resolve. Coração, humildade. Pergunta para Deus, será que eu estou certo? Será que eu preciso mais? Será que o Senhor, o que está acontecendo? Né? Abre os meus olhos, dirige o meu coração. Todos eles fizeram essas orações. Jesus Cristo fez oração e súplica. Paulo, todos eles, Davi, todo mundo fez essas orações. Amém? E nós vivemos a época mais confusa do mundo. Nós vivemos a pior época da Terra. Nós vivemos o tempo mais difícil da Terra. E não vamos fazer essas orações. E vamos achar que nós somos capazes. Hein, Suzy? Bobeira, não. Hein? Não adianta. Não adianta. Contra a força não há resistência. Não adianta a gente querer resistir a Deus. Deus tem o melhor, tem a solução melhor para você. Filipenses capítulo 2. Aliás, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Olha aí, né? Como é que... Olha para você ver que coisa tremenda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Olha aí, Antônio, por favor. Lê para você ver que coisa tremenda. Isso aí, quantos anos você acha que Paulo tinha de apostolado? Quantos anos você acha que Paulo já tinha quando ele escreveu essa carta aos Coríntios? Não foi no início da conversão dele, não. Foi depois de muito tempo. E aí, olha a humildade dele. O que que ele diz aí?
Mas pela graça de Deus sou o que sou.
Sou o que sou, graças a Deus. Amém? Porque quando você fala graças a Deus, você atribui a Deus. Eu sou o que sou, graças a Deus. Não sou o que sou porque eu sou, não. Eu sou o que sou, graças a Deus. Foi Deus, o mesmo Deus que me dá, como Jó disse, né? O mesmo Deus que me deu, o mesmo Deus me tirou. E graças a Deus eu sou o que sou. Né? Eu estou nas mãos dele, eu estou ligado a ele. Senhor, faz em mim a tua vontade. Guia-me. Me conduza. Faz a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor é Deus. E o Senhor não erra. Se o Senhor fizer do jeito que o Senhor quiser, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque o Senhor não erra. Eu erro quando eu quero. Eu erro é quando eu insisto em tomar dele a direção. Aí eu sei que eu vou, sabe, não vai dar certo. Às vezes demora, mas vai chegar lá no fim, eu não sei se não vai dar certo. Lê de novo.
Mas pela graça de Deus sou o que sou.
Isso.
E a sua graça para comigo não foi vã.
Amém.
Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Oh, que coisa boa.
Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos escrito.
Amém. Né? Nem toca para frente para não atrapalhar. Somos o que somos. Amém. Somos o que somos. E a graça de Deus não foi em vão na minha vida. Não foi em vão na sua vida. Porque era isso que Deus queria. Que você glorificasse a Ele, não você. Desde que você, uma hora Ele vai, a hora que for preciso, Ele vai te glorificar. Como Ele glorificou o Filho. Jesus não buscou a sua glória, Ele buscou a glória do Pai. Ele não buscou a glória dele, Ele buscou a glória de Deus. Mas quem no fim saiu glorificado? Quem no fim? Qual é o nome que está acima de todo nome? Amém? Qual é o nome que os demônios obedecem? E ele não buscou isso. Amém? Ele não buscou. Então nós também vamos fazer com que a nossa vida seja nesse sentido, o sentido que Deus está apontando, o sentido que Deus está mostrando. Não glorifica você mesmo. Não te soberbeza. Amém? Deixa ser guiado por Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Espera nele. Etc, tal. E pronto. Acabou, Marquinhos. Acabou. Está resolvido o problema. Amém? Finalmente, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 2. Versículo 12, Filipenses capítulo 2, versículo 12.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste.
Espera um pouquinho, né, a gente fica, pega o 9, a gente vai querer, pega o 8, pega o 7, mas pega o 9, pega do 9 para frente, não estava acabando de falar, vamos lá. 8?
5.
Do 5 para baixo. Não, pega o 9. Vamos lá, o 9. A partir do 9.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente.
Oh.
E lhe deu um nome, que é sobre todo nome.
Pronto.
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra.
Amém.
E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Amém.
Para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor.
Olha, a nossa salvação continua confiando no Senhor, continua esperando em Deus, que vai É ele que vai efetuar a sua salvação, concluir a sua salvação. Continua.
Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade.
Repete.
Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar.
Então não é você. Hein? É graças a Deus. Então não é você. Senhor, continua sendo meu Senhor. Continua sendo um poder superior ao meu. Continua sendo um poder acima do meu. Ele tem uma força maior do que a minha, superior à minha e do meu inimigo. Ele tem um poder superior ao meu e do meu inimigo. Ele tem um entendimento, uma sabedoria, uma justiça superior à minha e do meu inimigo. E eu não vou, sabe, deixar de buscá-lo, de confiar nele, de esperar nele, porque eu sei que ele é justo, eu sei que ele é misericordioso, eu sei que ele é bom, eu sei que ele é Deus. Cada dia eu descubro mais virtudes nele. Cada dia eu descubro. Amém, gente? Amém? Então, eu volto a dizer, sabe onde é o que a gente erra? É o que você começa a dispensar Deus. Amém? Quando você começa a se afastar de Deus, em vez de aproximar, chegar cada vez mais de Deus, você começa a se afastar, você começa a distanciar de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças para não atrasar. Terminar. Amém, Jesus. Na verdade, o Senhor, nos dias da sua carne, nos dias do seu corpo mortal, fez orações, súplicas. O Senhor teria todo o direito de dizer que era Deus, mas para deixar a nós o exemplo, para deixar a nós o caminho, o Senhor se humilhou, se fez menor, não exaltou a si mesmo, para deixar a nós o exemplo. Deixar a nós aberto o caminho da salvação, onde todo homem que nele anda vai se sentir seguro, vai se sentir bem dirigido, sabendo que o sentido que ele anda o leva à casa do Pai, de volta para Deus. Assim, Senhor, não retire de nós a tua graça. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Orienta, revista-nos de toda humildade. Revista-nos, Senhor Deus, de toda simplicidade. Porque essa é a Tua vontade. É assim que o Senhor inaugurou o caminho. E foi assim que o Senhor encontrou a maneira de salvar o homem. Obrigado por tudo, Pai. Da paciência que o Senhor tem com a gente. Obrigado, Jesus. Pela forma sábia e inteligente como o Senhor nos conduz, nos leva. Nos guia. Ajuda-me. Quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu te vejo, quanto mais eu te sinto, nem mais razão eu te dou. Te glorifico, Senhor. Tudo que eu queria e que eu desejaria que fosse, que o Senhor fosse exaltado, conhecido, glorificado entre nós. Amém.
Confiar. os teus caminhos posso não entender, Senhor.
Mas
sei que tu
confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu invoco
o
escandalizarmos deste evangelho, desta palavra que é a nossa salvação. Mesmo que não entendamos, ensina-nos a confiar que é tudo, tudo.
Yeah.
Amém. Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que você seja feliz. E que você possa se aproximar cada vez mais com a sua vida de Deus. Amém? Deus te abençoe. Abraça o seu irmão.